Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo federal, os estados e municípios têm reclamado muito da falta de dinheiro para dar conta de todos os serviços oferecidos à população. O governo federal diz que, para manter as contas em dia, tem que fazer a reforma da Previdência. Os estados têm feito ajustes fiscais quase todos os anos. Alguns estão em situação horrorosa, como o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Os municípios, então, nem se fala. Esse ano, os prefeitos de todo o país foram a Brasília duas vezes de chapéu na mão, pedindo mais dinheiro para dar conta dos serviços à população. Mas poucas medidas têm sido tomadas para fechar o vazamento gigantesco provocado pela corrupção. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, apresentou ontem um levantamento sobre as perdas geradas pela ação dos corruptos brasileiros. O valor chega a 130 bilhões de reais por ano. Com esse dinheiro todo, daria para pagar todo o alegado déficit da Previdência Social. Daniele Soares.
A corrupção custa, por ano, 130 bilhões de reais ao Brasil. O valor corresponde a cerca de 2% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A estimativa é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mas, de acordo com o secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, o montante pode ser ainda maior. Ele comemora os valores que devem ser recuperados. Por exemplo, pela Operação Lava Jato, cerca de 11 bilhões de reais. Mas destaca que, em comparação com o que foi desviado, o total ressarcido é muito pequeno.
O que se presume é que muito pouco da corrupção brasileira é recuperada, né? Porque corrupção não tem nota fiscal, não tem recibo, geralmente a corrupção acontece no submundo, né? Nós estaríamos falando de um volume de 130 bilhões de reais que são desviados no Brasil por ano por conta da corrupção. Claro que muito pouco disso volta aos cofres públicos.
Determinar o total desviado dos cofres públicos realmente não é uma tarefa fácil. Isso porque a corrupção pode ser disfarçada em presentes, como bolsas, joias, relógios, imóveis, viagens, serviços e até em obras de arte, como explica o ministro substituto da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
A gente tem que ter uma noção muito exata de que o dinheiro desviado ele não se encontra num banco guardado, esperando atuação da administração ou do próprio Estado. Existem os custos de lavagem de dinheiro, que são altos. Existem os gastos, que são muito grandes, em bens de consumo, viagens, bebidas, hotéis. São dinheiro que não retornam mais, não tem recuperação.
E o ministro completa.
Acho que ninguém tem hoje um levantamento de quanto é desviado de corrupção. Existem estimativas, mas eu te digo que os levantamentos do CNJ mostram que do valor das ações que entram de recuperação de recursos hoje no Brasil, a gente tem um retorno efetivo aos cofres públicos de cerca de 10% desse valor.
Uma das dificuldades para se recuperar o dinheiro é encontrar os valores, já que muitas vezes empresas e envolvidos não possuem o total desviado. O advogado-geral da União Substituto, Paulo Gustavo, destaca que há casos em que as autoridades pedem o ressarcimento e bloqueiam os bens, mas o valor total roubado não é alcançado. Há ainda outro problema, quando os réus colocam os bens em nome de terceiros, ou seja, usam os chamados laranjas. Mas Paulo Gustavo argumenta que, mesmo assim, ainda é possível ressarcir os cofres públicos.
Existe um instituto jurídico chamado desconsideração da pessoa jurídica e também desconsideração da pessoa jurídica inversa. Pode acontecer da pessoa colocar todo o seu valor no nome de uma pessoa jurídica, sendo que é a pessoa física que fez o desvio. Aí quando vai buscar bens dessa pessoa física, vai dizer, eu não tenho nada, a empresa que tem. Então há a possibilidade de desconsiderar a personalidade dessa pessoa e invadir o patrimônio da pessoa jurídica e o contrário também. É claro que aí há a necessidade de uma comprovação um pouco maior, mostrar que aqueles valores acabaram passando pela conta de alguém como um mecanismo de fraude.
Para melhorar esse cenário, a sociedade também pode ajudar. Segundo os entrevistados, a participação dos brasileiros na fiscalização e o acompanhamento do uso do dinheiro público são fundamentais. é possível acompanhar por meio do portal da transparência ou exigir na prefeitura da sua cidade informações sobre os gastos públicos. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Por falar em dinheiro da corrupção, o Ministério Público Federal fez a 10ª cerimônia de devolução de recursos recuperados pela Operação Lava Jato para a Petrobras. Foi devolvido o valor total de R$ 653.958.954,96. E isso corresponde a só 13% do valor de R$ 10.800.000,00 previstos nos acordos de leniência e de colaboração premiada fechados com a Justiça Federal. Muita gente indo às compras e principalmente optando pela internet, porque em muitos sites os preços são mais convidativos do que aqueles que a gente encontra nas lojas físicas, mas é preciso tomar muito cuidado. Os especialistas dizem que é preciso tomar algumas medidas para evitar ser enganado. Muitas reclamações foram registradas durante a Black Friday, que aconteceu recentemente. Para evitar isso, acompanhe a reportagem de Karenina Moss.
As festas de final de ano trazem bons motivos para as compras. No entanto, sempre é bom estar atento a algumas situações que podem resultar em prejuízos aos consumidores. É importante ter prudência, evitar as compras por impulso, além de pesquisar e comparar preços. Em geral, preços mais baixos em relação aos praticados no mercado são motivos para desconfiança. Em alguns casos, preços muito baixos estão associados a golpes. Paulo Guido, comerciante de 29 anos, morador da cidade de Presidente Prudente, não desconfiou do serviço barato anunciado via internet. Meses de reclamações e tentativas de cancelamento da compra, o resultado foi prejuízo. Os produtos não chegaram e o valor pago nunca foi devolvido.
O dinheiro que era para eles produzirem o material, pegaram para eles e usaram de uma outra maneira. E como eles bloquearam no WhatsApp, bloquearam no Facebook, não dão resposta no site, não atendem os telefonemas. Então, tudo indica que o quê? Eles não estão querendo negociar, eles não estão querendo dar uma justificativa do porquê eles deixaram de fazer o pagamento para a gente, o estorno.
O diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, Geraldo Tardan, explica que esse tipo de golpe é muito comum nesta época do ano. É preciso estar atento a sites que exigem pagamento direto ao vendedor, sem serviços de seguro de compra, pois é uma medida arriscada.
Comprar em sites conhecidos, tá, de grandes lojas. Se a opção for um site que ele não conhece, ter uma atenção hiper redobrada com o preço. Outro dia eu vi um anúncio no meu Instagram de uma loja que era representada por uma pessoa física que vendia o iPhone 8 mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. E depois eu soube que 2.400 pessoas depositaram esse dinheiro. Então assim, não tem como recuperar. Você depositou na conta do estelionatário, acabou.
Compras via internet têm prazo específico para troca, independente do motivo. São 7 dias após a chegada do produto, mesmo em caso de defeito ou a simples desistência, como explica Geraldo Tardan.
Pela internet, os produtos podem ser manipulados digitalmente, então aparecer uma qualidade melhor do que é. E aí te induzir ao erro numa compra.
No caso das compras em lojas, apesar de parte do comércio praticar a troca dos produtos, a regra geral não obriga lojistas a aceitarem trocas fora caso de produtos com defeito. Por isso, é preciso estar atento às regras de cada estabelecimento.
É comum, no fim do ano, eles oferecerem a troca de produtos como roupa, sapatos, tênis, produto eletrônico, eu nunca presenciei. Por quê? Porque a pessoa presenteada volta lá e geralmente compra mais alguma coisa, porque já ganhou, então é uma forma do comércio captar esse cliente. Então, se ele estabelecer que ele troca, tem que colocar qual é o prazo de troca e quais as condições.
Os consumidores que sentirem-se lesados podem entrar em contato com o Procon. Outro serviço já conhecido entre os internautas é o site Reclame Aqui, que promete incluir estabelecimentos com recorde de reclamações em uma lista pública. Já o Procon de São Paulo possui uma relação com cerca de 500 sites considerados recordes de reclamações e golpes. Vale conferir. Reportagem Karenina Moss.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as obras na PR-412 no litoral e sobre o caso de uma adolescente que foi agredida a pauladas aqui em Curitiba.
Paraná de hoje volta já.